Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. 18 horas, 4 minutos, na capital gaúcha. Já é noite. Nesse inverno, um inverno rigoroso, um inverno frio, que inicia este ano. Nas oficinas durante esta semana faremos vários aprofundamentos dos trabalhos usuais que temos feito. E já vamos iniciar hoje com um desses aprofundamentos nesta belíssima obra infanto-juvenil de um dos nossos proeminentes escritores. Acho que os senhores apreciarão muito. Como sempre, claro, fica a recomendação para que, se puderem, leiam na íntegra. Este livro, aliás, não será... A única recordação é a saudade de querer talvez recomeçar a obra depois. Que é Aquela Água Toda, de João Carrascosa. Uma obra muito inspirada, é a primeira obra do autor para este público infanto-juvenil. E ele consegue uma intimidade com o livro, ele consegue uma das impressões é que ele está conversando com o leitor de uma maneira informal, de uma maneira familiar. Vejam pelos senhores, como por questão de tempo da nossa oficina, eu separei uma parte da obra, mas assim, há partes muito bonitas e que podem, para aqueles que são professores e gostam de trabalhar com alunos na sala de aula, textos. Olha, o capítulo sobre o medo, ele é muito, muito indicado nos nossos dias, numa conversação com adolescentes. Também sobre o recolhimento, é outra parte muito bonita da obra. E na parte final, quando ele trabalha sobre herança e chave, realmente, um livro muito bonito para os nossos dias, para o público infanto-juvenil e para nós adultos, sem dúvida, o texto deste autor. Vamos aproximar um pouco o trabalho do tema de hoje. Se vocês buscarem no banco de dados, provavelmente encontrarão vivências que tiveram quando eram muito garotos, muito jovens. Às vezes foi um final de semana que tiveram na casa dos avós. E naquele final de semana, seu avô ensinou você como se constrói pipas, pandorgas. E havia uma brisa ligeira e ele disse, vamos até a beira do mar, porque hoje é o dia mais propício para a gente empinar o papagaio. Ou talvez você lembre aquela vez que vocês foram de bicicleta, você e seu primo, bem mais velho que você, de bicicleta. Andaram muito. E ele queria mostrar para você o trem que ia passar. Um trem com passageiros. E vocês chegaram bem à hora em que o trem estava passando e as pessoas abanavam da janela e você ficou emocionado com aquilo. Foi seu assunto da semana na escola, em casa. Você não parava mais de contar a história do trem que passou. Da terra que tremia, do barulho imenso, da fumaça que soltava. Ou outra coisa assim, pois essa parte do livro, o João nos traz um desses elementos. Algo que às vezes pode parecer tão pequeno e é algo que às vezes nós levamos uma vida inteira, serve de tema para muitas coisas, para inspirações, para os momentos difíceis. Vejam vocês. E o livro todo é muito bonito. Aquela Água Toda é realmente um livro muito bonito para os nossos dias. Aconteceu que o pai, à mesa do jantar, disse de repente, sábado nós vamos lá. A menina, mais rápida que o irmão, perguntou, lá onde, papai? E ele, eu não posso falar, é surpresa. E o garoto, fala, pai, aonde a gente vai? E ele, já vendo a felicidade futura dos filhos, sorriu enigmático. Sábado à tarde. E continuou a comer como se nada tivesse acontecido. O mundo de sempre funcionando. Aquela era só a notícia. A hora de vivê-la seria adiante. A mãe, mesmo sem saber qual o plano do marido, disse em seu auxílio: a semana passa depressa. E com efeito já estavam quase na sua metade. Alguns pais, compreendendo muito da alma infantil, por vezes utilizam esse recurso. Vocês já viram, de anunciar algo muito bom, muito bonito, e dando à criança já desde agora a vivência daquilo que virá. Claro que isso não é para todo mundo e não é assim sempre. Tem crianças que não lidam bem com essas coisas, ficam numa grande apreensão, numa grande expectativa, e aí o caminho é outro, claro, não será esse que estamos falando. Mas esse pai conhecia os filhos e sabia que, ao falar assim com eles, eles já desde agora começavam a viver, a sonhar e a construir a partir do que aconteceria. Os filhos queriam tudo de imediato da vida e ficavam atiçados. Aquele lá tinha sido um vento em brasa, eles ardiam de curiosidade. O garoto mais era menor, a menina no seu canto, esperta, pensando, vou descobrir. Fosse a praça redonda onde alugavam bicicleta e faziam piquenique, ou o parque grande de tanto verde que não entrava de uma só vez em seus olhos, já estariam contentes. Mas lá, onde seria lá? Uma linda lição filosófica de expansão de elementos. Nós já estudamos isso em aulas de termos agendados no intelecto. Por vezes você pode expandir elementos do mundo desta forma, de modo amistoso, construtivo, amoroso, pode, né? Com os cuidados de praxe, não se faz isso de maneira leviana, fazemos com cuidados, compreendendo a história da pessoa dentro do contexto dela, conforme o desenvolvimento dela. Está todo um elemento aqui que norteia essas ações, né? Não podiam se conter. Os dois estavam além dessa noite e era hora de dormir. Como manter a calma com aquela alegria? Ainda sem forma, lá na frente. Sonhavam sem sono em suas camas. Reviravam-se igualmente nas dobras do lençol e da imaginação. Sorriam no escuro, só sentindo essa dúvida. Boa! Onde? Onde? O pai era mesmo de revelar aos poucos para que vissem tudo devagar na sua inteireza. Observem como as crianças também compreendem os outros elementos paternos e maternos. Não somos apenas nós que aprendemos com as crianças. E muitas vezes um pai e uma mãe, ao promover essa expansão de mundo com as crianças, o mundo deles se expande. Se há uma inter-relação, nem sempre acontece assim. O cansaço, contudo, pedia-lhes mais corpo, e ganhou. O garoto foi o primeiro a dormir. Arquitetava desejos e fatos, mesclando-os quando de súbito já ressonava alto. A respiração forte, no sonho certamente ele corria, era a sede dos dias seguintes. A menina em seguida, nos lábios o som silente de uma palavra de adivinhação. O que seria? O passeio misterioso. Mas como são grossas as camadas da certeza, a menina não podia entrar nelas e ficou só na sua superfície, inventando lugares menores comparados à realidade. Bocejou uma vez, duas, dormiu. E de súbito, já era o dia seguinte, e depois a noite desse dia, e logo outro dia, e a sua noite correspondente. No meio dessas horas todas, entre sol e sono, os dois irmãos reouviam na memória o anúncio do pai: sábado nós vamos lá. E experimentavam a mesma feliz aflição de saber o que e quando, mas não onde, ainda encoberto. E como o eco retornava também, se reesqueciam, tinham as suas urgências, mas aí de repente relembravam. O garoto rodeava o pai: aonde a gente vai? A menina jogava verde com a mãe: na quermesse? Insistiam, nada. Melhor era viver sem expectativas, então, a chegada do sábado. Observem, por favor, o que o autor nos mostra de quantas coisas em nossas vidas funcionam assim. Aqui ele mostra um elemento promissor, esperançoso. Entendam, por favor, que elementos contrários e nada promissores também são igualmente e muitas vezes assim. Há pessoas que colocam isso ao contrário, né? Que algo ruim pode acontecer, ou você vai ver quando você for grande, quando você tiver sua própria casa. Não pensa que a vida é só brincadeira e alegria. Não tem pessoas que fazem assim, infelizmente. Tentando educar, acabam assustando às vezes as pessoas para a vida. E elas crescem olhando o horizonte com apreensão. Não é o que esse pai está fazendo, não é o que essa mãe está fazendo. Compreendendo como funcionam os filhos, a alma dessas crianças, eles expandem, dizem: olha, no sábado teremos algo bonito, algo muito interessante. E as crianças ficam felizes, imaginam e brincam, e desenham e inventam. Isso abre caminhos para muitas coisas. E alguns sabem aproveitar isso depois, sabem construir horizontes, sabem construir poesias e sabem construir jardins quando jardins não existem. Em épocas como épocas de pandemia, épocas de apreensão e outras épocas. E o sábado chegou, escreve o escritor. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se levantava, e ninguém se lembrou do passeio. Mas o passeio estava lá, nas suas profundezas. Bastava tirar a primeira palavra para acordá-lo. E foi o pai quem o fez no café da manhã, dizendo: vamos sair às 3. E aí o sorriso de um canto a outro da mesa, a curiosidade vivida das crianças, o mistério, enfim, com a sua hora do parto marcada. Ainda havia uma chance de descobrir, e o garoto não a deixou passar. Posso levar o skate? O pai disse: melhor não. A resposta já reduzia as opções. Não era campo, não era praça, não era parque. A menina pensou e perguntou: posso levar um gibi? O pai disse: lá você não vai querer ler. E completou: mas só se for no caminho. E antes que replicassem, ele completou: é meio longe, nós vamos de ônibus. A mãe observava os filhos também, ignorava qual o programa e achou prudente perguntar: prepara os lanches? Ao que o marido respondeu: não, não precisa, a gente come lá. O mistério prosseguia, o pai com o novelo da surpresa só para ele. Então, cada um foi gastar com alguma coisa a leveza de seu sábado. O garoto com o cachorro no quintal, a menina com seus CDs, a mãe com as providências para o almoço. Assim, o devagar das horas passou depressa, enquanto eles ocupavam as mãos e, sobretudo, a mente. E pronto. Já era o tempo de ir. A mãe queria tirar umas dúvidas. Com que roupa? O pai, à porta do quarto, confortável. E ela, vestido ou calça jeans? E ele, vestido. E ela, bolsa grande ou bolsa pequena? Pequena. E ela, com um fiozinho de impaciência agora: mas afinal, aonde vamos? E ele: mais uns minutinhos, você saberá. Deu a hora combinada e lá foi a família. O pai à frente, rebocando a mulher e os filhos até o ponto do ônibus. esperavam em pé, o orgulho no olhar. Passou um, passou outro, era o terceiro ônibus. O pai viu, é aquele. Acenou, vamos, vamos. O ônibus encostou, abriu a porta, entraram rápidos e se sentaram bem ao fundo. A realidade junto, generosa, naquele instante, passeio iniciado. Os dois irmãos continuavam sem saber onde era lá. Mas lá provavam uma alegria modesta. E trataram de engordá-la. Uma freada do ônibus os atirou um sobre o outro. E eis que riram, gargalharam. A mãe de olho, cuidado aí, segurem firme. O pai feliz também. Era isso que ele desejava. Os filhos felizes, com diversão, o caminho. Primeiro da janela viram o bairro de sempre. Olha, olha, o supermercado, a igreja, a escola. Tudo lá, muito conhecido, embora fosse um ver novo, com o contentamento. Depois, o ônibus os levou pela primeira vez a umas ruas nervosas, edifícios velhos dos dois lados, até desembocar numa praça cercada de árvores. Aí foram dar numa avenida de tráfego veloz. Depois passaram por uns bairros bonitos, parecia outra cidade. Casarões imponentes, alamedas, jardins. E essa outra cidade os via dentro do ônibus, à espera do que vinha. O garoto provocava a menina para aumentar a graça da viagem. O pai e a mãe sorrindo-se e, de repente, de mãos dadas, o vento suave nos cabelos. Eis que uma enorme sombra cobriu a avenida por onde o ônibus seguia e, depois de sumir, deixou-a como antes. Logo à frente, as crianças puderam ver no céu o que era. Nossa, um avião! Rasante, planava quase a tocar os prédios. O ventre bojudo de metal, as asas estalando ao sol, o som trovejando atrás, feito um rabicho. Admiradas, as crianças esticaram os olhos para ver no seu de lado o avião, imenso, sumindo sobre os edifícios. Era lá o seu pouso. Até então, eles tinham visto aviões pequeninos no muito alto do céu, entre nuvens, sem os detalhes de agora, e descobriam, naquele momento, que eram de verdade, sempre grandes. Tão despropositada era essa visão, que cutucavam o pai e a mãe, perguntando o que era óbvio, se também tinham visto, como se o avião fosse um passarinho e só o olhar atento de criança pudesse percebê-lo na paisagem. O ônibus fez uma curva, pegou uma rua lateral e eis um novo redemoinho de excitação. No horizonte, vindo da esquerda, outro avião sobrevoava baixinho os edifícios e seguia rugindo para a mesma direção. O pai disse, é o próximo. É o próximo ponto, e se levantou com a mãe. Os filhos o imitaram com atraso, flertando ainda com o avião. Em seus pormenores, o bico, as asas. Saltaram do ônibus no meio de uma longa avenida. Atravessaram-na por uma passarela e já, do outro lado, caminharam algum tempo. Antes que o pai dissesse, os irmãos já sabiam. Era lá, o pleno passeio. O coração deles estremecia com os primeiros encantos. Podiam avistar a entrada principal do aeroporto, a torre de controle, um trecho da pista onde um avião taxiava lentamente, sem que soubessem se era sua partida ou chegada. Também não importava, só queriam vê-lo com os olhos da certeza. Aquele era o instante. Sem o antes, sem o depois, o imediato real, o avião sólido movia-se mais e mais fora da neblina do sonho. A família, igualmente, seguia devagarinho pela calçada rumo ao seu destino. Oh, que imagens lindas, né? Que imagens tão lindas. Sabem que em muitas cidades, aqui mesmo no Brasil, há lugares junto aos aeroportos, bem próximos aos aeroportos, nos quais muitas pessoas se reúnem para fazer avistamento de decolagens dos aviões ou quando estão a descer. E a movimentação típica do aeroporto, que tem todo um ritmo diferente do ritmo da cidade. Em alguns lugares pelo Brasil, como Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, linda cidade de Campo Grande, tem até lugares imensos que as pessoas ficam ao entardecer, estacionamentos próprios para isso. Em outros lugares, aqui mesmo em Porto Alegre, não são raras as pessoas que se dirigem ao aeroporto junto à pista, que agora foi toda remodelada, tem a linda estátua, que é uma homenagem ao povo gaúcho, né? O laçador, um dos símbolos do Rio Grande. Em muitos lugares do país há esse amor por esses grandes pássaros de metal. E essas crianças tiveram um presente tanto desse pai. O pai no comando conduziu-os até a área de desembarque, prossegue o texto. Gente e mais gente afluía de várias direções, com bolsas a tiracolo, mochilas às costas, malas sobre carrinhos. O frenesi excitava e entontecia. A mãe se pôs entre os filhos, dando-lhes as mãos para que não se perdessem entre as pessoas. Chegaram a uma porta de vidro que se abriu automaticamente e entravam. O pai dizia, vamos, é lá em cima, e em seguida pela escada rolante, margeando os guichês das companhias aéreas. Subiram, a curiosidade acelerada, um andar mais calmo e também eles, num novo estado, acima. Ali o mirante, uma aglomeração de pessoas em frente à imensa janela panorâmica, aglomeração numa época em que não havia pandemia, está bem? Prossegue o texto, todas para ver além do vão do seu dia. Os irmãos achataram o nariz no vidro como se quisessem transpô-lo. Latejava nos dois a felicidade e era muita, era incômoda. Assistiam aquele trecho do mundo inteiros, que tudo mais era de força menor. O quadro se fazia e refazia, móvel. Dezenas de jatos estacionados com as portas abertas. Ao redor, um ir e vir de tratores, ônibus, o sol atrás dos prédios e tocando a pista. Agora pousava um avião. Olha lá, olha lá. Chegava, enfim, a hora máxima. Eis um trecho belíssimo deste livro, que, aliás, é do início ao fim, aquela água toda, deste querido escritor brasileiro, João Carras Costa. Recomendo a leitura desta obra do João. Muito bonita, muito inspirada para os nossos dias.